Aqui é mestre jovem do Arenoso do Beiru, torcedor do Vitória, apaixonado pelo Vitória, em saber que foi roubado, foi garfado o nosso Vitória, esse juiz maldito, perverso, ordinário, desgraçado, e o torcedor das sardinhas, tudo se divertindo, que não foi roubo, e gostando, né? Quem ri por último ri melhor. Dias melhores virão. Forte abraço, depois eles vão chorar também. Forte abraço, mestre jovem do Arenoso do Beiru.
Essa é uma grande lição que vale, inclusive, para Reinaldo Oliveira, né? Que toda vez que o Bahia perde, fica com risadinha. E hoje ele tá bem quietinho no programa. Tô achando que você tá falando muito pouco, inclusive. Não. Deve estar conversando com o Ângelo aí, né?
Não tem nada disso aí, né? Não tem nada de quando o Bahia perde, eu venho com risadinha, não.
Mentira.
Eu respeito muito. Não, até remador você dançou.
Mentira. Ali foi uma brincadeira que a gente fez.
Eu tô na expectativa pra esse Bavi. Eu acho que esse Bavi vai pegar fogo.
Não, e uma coisa que o torcedor falou que é interessante é o seguinte: quem ri por último ri melhor.
Quem ri por último ri atrasado.
Mas é a mesma frase que daqui a uma semana o Bahia, se for prejudicado, o torcedor Vitória vai estar rindo, aí o cara vai dizer a mesma coisa. Aí vai mudando só o período do ano pra poder ver quem ri por último. Mas vai assim, até o final.
Até a 38ª.
Agora o caminho do Vitória é complicado, né? Exato. Copa do Brasil, segunda aí. Quarta, quinta. Segunda e quinta. E
da
domingo.
Semana que vem?
É. De férias. E domingo. E domingo.
Bota você pra fazer, porque é jogo grande, é jogo importante.
E domingo, Flamengo.
Ele deu ideia no ar, esse desgraçado.
Jogo grande, 12 repórteres, claro.
Amanhã eu converso com o Rocha.
Assim como eu sou a favor de quando o narrador estiver folgando, vira plantonista.
Não, isso é muito incomum. É incomum.
Não, vamos discutir a escala no ar, vamos nessa.
É incomum.
Então, não precisa ficar sabendo, ficar informado dos resultados. Dos comentaristas, jogos decisivos.
Esse Valença tá azado, viu?
É um narrador que tiver de folga fazendo o primeiro tempo, o outro fazendo o segundo, e o outro que tiver de folga fazendo o plantão do jogo. Todo mundo.
Alguém aqui é menino.
Jogo grande,
trabalha a equipe toda.
Pode ter moleza, não.
Equipe toda unida.
Vambora, vamos lá, bota o torcedor no ar aí.
Fala, Fábio. Fábio, sobre sua fala de Fábio Mota, né? Que ele foi vamos botar, meio frouxo, né? Não tem que botar o técnico pra comentar, e ele também foi o básico, né? No comentário dele, na entrevista dele. Fala o quê, irmão? Né? Fala o quê? Porque assim, se o jogador não pode se pronunciar, não pode falar nada, imagine o técnico e o presidente pra tomar multas. Pra ser penalizado, não adianta, pô. Foi como eu tava falando mais cedo com nossa Vitória. Foi Vitória, eu acho. Ah, porque o jogador foi errado. Não, o jogador não foi errado, nem foi certo. Certo? Quanto tiver nessa daí, quando a gente não se unir, jogador de Bahia e Vitória, o clube do Nordeste vão sempre se alinhar, irmão. Essa é a realidade, meu irmão. Vai ser sempre isso aí. Tem que se unir os jogadores, tem que abrir a boca. Treinadores, abrir a boca mesmo. Porque se continuar nessa daí, irmão, já foi. Vai ser sempre isso aí pro lado da gente, né? Fazer hora é bom, papagaiada é bom, mas vamos acordar, galera. Vamos acordar, porque vai ser sempre Bahia e Vitória, Ciliano, entendeu? Essa é minha revolta, que fala aqui a Paulo de aplicativo.
Mas observe que você falou, viu, Magueira? Ele falou aquilo que eu disse, né? Que é, você falou, você começou dizendo, reclamando do que eu falei, depois você termina dizendo aquilo que eu disse, que tem que gritar mesmo. Então a minha reclamação é justamente que eu acho que o Fábio Mota falou pouco, e que eu acho que o treinador falar era importante. Aí você diz assim, ah, mas Fábio Mota vai falar o quê pra ter multa? É melhor o Fábio Mota falar e receber multa do que o jogador pegar suspensão, porque não há suspensão.
E técnico.
A suspensão do presidente é o quê? 30 dias sem pro estádio? R$100 mil? Sabe quem tem que gritar? O presidente mesmo, Magrini. Porque não dá pro atleta. O atleta, você pega... Quantos jogos o Luan Cândido pode ficar fora aí, na sua opinião?
Não, por enquanto é automática, né? Ele vai ter que ser julgado.
Não, mas é isso. Mas você acha que ele pode pegar um gancho aí de até quanto aí? Pode chegar até uns 10 jogos aí, né?
Eu acho que uns 6 jogos aí. De 4 a 6. Eu vou pegar aqui a regra direitinho.
E tem o pior de tudo, né? Que ele pode virar uma punição exemplar. Que essa é a pior de tudo.
É isso. É isso? Exato. E aí quando você junta, por que punição exemplar? Porque além do gesto, a proporção que isso tá causando, os caras podem descontar em alguém, Magrinho.
Exatamente, E de fato, eu acho que era o dia do técnico Jair Ventura também falaram a respeito disso, claro, sabe, com preocupação, com cautela, porque a gente sabe da punição que poderia chegar pro técnico, e como você falou, é muito mais fácil o presidente ser multado, ser penalizado, ser punido, do que o técnico. É só o técnico não poder ir pro jogo na sequência que o Vitória tem. E sobre técnico, eu sei que não tá na pauta, mas, cara, o quanto esse cara tem de talento para organizar o time, ele tem de grosseria na coletiva.
Verdade.
Abel Ferreira, cara, ele precisa mudar o seu comportamento com a imprensa. Ou, se a imprensa, de fato, lá de um modo geral, né, quisesse, poderia simplesmente fazer o seguinte: ninguém mais vai agora cobrir coletiva do Palmeiras.
Perfeito.
Deixa só o assessor lá.
Ele ontem no Barradão bateu boca.
Isso, é bateu isso, boca. Por isso falando, ele é grosso.
Além de ser grosso, eu acho que ele tem uma peculiaridade que chama muita atenção e é discutido já isso. Ele gosta de trazer para ele a pressão em momentos como esse. Porque o que nós estamos discutindo agora? Estamos discutindo essa declaração dele. Não a declaração que ele dá de que o lance do Maurício, ele foi ali no limite.
No limite.
Então, quando a gente traz essa da discussão, não tô reclamando de você, não, tô falando só que a proporção que foi tomado isso, ela ficou maior do que a própria fala dele, que chama mais atenção, porque o técnico tá dizendo assim, ó, ficou no limite. Se ficou no limite, abre um precedente para poder ser interpretado de um jeito ou de outro. Aí, o que é que ele faz? Ele traz a briga que ele tem com o repórter pro protagonismo da coletiva dele. Então, tira todo o foco do que ele disse para trazer o protagonismo para a discussão. Ele faz muito isso, principalmente em momentos delicados do Palmeiras. Palmeiras perde um jogo, ele entra na coletiva fumaçando. A primeira pergunta que tem, ele dá uma patada, e a patada, a partir dali, vira o que virou a coletiva do Abel Ferreira.
E sobre técnicos, ontem a gente viu o Jair Ventura bastante comedido, inclusive, né? No intervalo, Jair, Reinaldo até falou sobre isso. Jair Ventura foi direto pro vestiário e a comissão técnica que foi pra cima do árbitro. Isso. Jair Ventura tá pendurado. Se ele tomasse amarelo, ele não estaria no próximo jogo, não, né, no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Saiu isso, inclusive, no Vitória.
Isso.
Tá pendurado. Então, por isso que há uma postura mais comedida de Jair Ventura ontem, diante de toda a polêmica que aconteceu na partida.
E ainda René correu risco, né? Porque René, no intervalo, foi pra cima do árbitro. E ele também tinha dois amarelos.
E ainda aproveitando essa questão de técnico que o Magrini trouxe, vou começar já com você, Magrini. Rogério deu uma respirada, né?
É.
Porque observe que essa sequência positiva e, acima de tudo, a mudança do Bahia de jogar. E, por exemplo, ontem o Bahia jogou mal o segundo tempo, jogou. Mas ninguém reclamou de falta de tesão. Ninguém reclamou dos jogadores lutando. Não houve nada disso. O Bahia continuou correndo, continuou dando porrada. Faltou aquele entrosamento do meio, eu acho que faltou o Eric, porque o Jean Lucas, mais uma vez, não foi aquele jogador para fazer a diferença, então o meio ficou fragilizado, porque você olhava para o banco, mesmo o David Martins entrando bem, não é aquele jogador ainda, porque é um atleta de base. Aí você tinha, e vai botar quem? Sidney? Ele não teve coragem de pegar o garoto Sidney para jogar, mas você não vê mais aquela sequência de críticas que o Rogério estava recebendo.
Exato, se o Bahia volta pro Brasileirão, pós-Copa do Mundo, e o primeiro jogo ele perde, cara, aí seria complicado, né? Porque
seria um combo, né? Primeiro que era o último colocado, já ia ser.
Exatamente, e aí ele tava já. Ele entra no período da Copa do Mundo com a galera pedindo a cabeça. Obviamente que a política do grupo, ela é completamente diferente do que se pratica aqui no futebol brasileiro, né? Não são quatro partidas ou cinco jogos ruins que o grupo vai demitir o treinador. Pelo contrário, eles apostam no projeto até onde é possível suportar a presença de um técnico. Mas, eu repito, se o Bahia não fosse SAF, amigo, o Rogério Ceni já não estava aqui faz tempo, a depender da vontade do torcedor. Mas, assim, ainda acho que ele mudou um pouquinho, viu, Fábio, em relação a olhar a divisão de base, ou dos garotos, não a divisão de base no geral, mas os jogadores jovens que ele tem no elenco. Por exemplo, qual foi o jogo que a gente viu no Arena Fonte Nova que ele utilizou dois jogadores que estavam no banco, que ele não fazia, o menino que jogou na seleção brasileira, que ele botou em campo, Cauê. O Cauê, E o Juan Pablo?
O
Juan Pablo. Foi contra quem? Eu sei que ele colocou os dois. Eu colocou os dois meninos, que eu achei o Cauê, Forquim,
ele botou. A gente até elogiou, né?
Exatamente, lembra, Fábio?
Lembra.
E ele colocou o
Juan Pablo.
O Juan Pablo no jogo, que a gente imaginou que ele não pudesse fazer isso. E ele fez. Talvez esteja acontecendo uma mudança. E aí eu acho que muito em função da crítica da imprensa e da observação do próprio torcedor, né, que cobra isso.
Mas eu acho que é muito fruto das saídas do elenco. Aquilo que a gente questionava, se você tem um Juba, um Iago Borducci no elenco, dificilmente você vai ver um Zé Guilherme jogar. Não tô falando de tecnicamente, tô falando até de questão de grupo. Saiu o Iago Borducci, Zé Guilherme tá jogando o tempo todo. Por que o Cauê Fuki tá jogando todas as partidas, entrando no segundo tempo? Porque não tem o Kike. E mesmo assim ele já ultrapassou o Sanabria, né? O Sanabria não entra mais no jogo assim do Bahia, não.
Tipo, foi pro fim da fila, né?
Hoje você teve o David Martins, teve uma oportunidade ontem por conta do Eric fora, pelo fato de você não ter um Everton Ribeiro num ritmo de jogo aceitável para começar uma partida. Então assim, você vai tendo algumas lacunas, mas por exemplo, no ataque, ele não tem como, você não tem como tirar... Assim, eu falo dele respeitando o elenco e não criando problema pra ele. Ele não tem como tirar o William José e Everaldo de um jogo pra botar Del e Caio Suassuna no banco. Poderia fazer isso? Poderia. Agora vai fazer isso? Nós estamos vendo aí, guardando as devidas proporções, o cuidado e a maneira que o Jair Ventura tá tendo pra poder modificar o time em relação aos jogadores que ele tinha. Você vê o Pochettino hoje, isso. Mesmo quando o Matheusinho não joga, quem joga é o Tássia, não é o Pochettino. E todo mundo imaginando, não, o Pochettino vai voltar, vai ser titular no Vitória. Quando você tem um meio de campo, então eu acho assim, faz parte do gerenciamento. Agora, eu, com a saída desses jogadores, é aquela coisa que eu falo, a reformulação do Bahia, que seria em 2027, por conta das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores da América de maneira antecipada, com queda de receita e tudo mais, elas estão sendo feitas a partir desse momento, com saída de Gilberto, com saída de Iago Borducci, com saída de Gabriel Xavier.
Começou, entre outros, né? Atletas. Antecipou.
O que seria para 2027, com alguns jogadores que conseguiram encaixar e conseguiram sair para uma outra gremiação, tá agora. Mas não duvide, final do ano não deve ter renovação de Ademir, não deve ter o Kike continuando no Bahia, entre outras ações, e aí vai começar a aparecer espaço para.
Aí eu retiro o que eu falei, então não tá mudando, não. É uma necessidade. Pela necessidade, não, assim, ele tá usando
os atletas. Mas o Cauê ontem entrou e o Sanabra não entrou.
Exato, já tá tendo mais um minutagem,
tem mudança, né? Também dele. Eu acho que eu tô mais com o Magrini nesse quesito aí de... tô com um pouco com Valença isso, mas eu acho que tá acontecendo uma mudança de pensamento isso, também do exato. Rogério, e acredito que até o próprio grupo, né, quando eu falo grupo, o Santoro deve ter chegado e ter dito, olha Rogério, vamos lá, a pressão tá grande, né, a gente investiu realmente nesses garotos, vamos começar a oportunizar, já que isso. Michel, Nestor e Companhia Limitada não tá dando conta. Já que não tá dando conta, vou botar os meninos aí pra ver, né?
Em outro momento, você não viria, por exemplo, o David Martins ultrapassando a fila do Michel Araújo.
Exato.
Que se a gente for computar, desde que voltou à Copa do Mundo, menos o David Martins tendo participado apenas de um jogo, se não tô enganado, só de um jogo, entrando em campo, ele fez mais minutos do que o Michel Araújo, que tava no banco em todos os outros jogos.
E, por exemplo, se tivesse dele. Zé Guilherme, eu até arriscaria em dizer que o Michel não entraria.
Exato. E eu acho até que ele seguraria um pouco mais o Juba. Porque ele fala até na coletiva que ele diz assim: errei, porque eu acreditava que o Juba aguentaria os 90 minutos. Mas o ritmo do jogo foi tão intenso que ele não conseguiu suportar. E aí ele teve que botar o Michel improvisado de lateral esquerdo.
Ainda aqui, com a presença dele no elenco, eu acho que ele perdeu a paciência de tentar. Aí eu vou utilizar a sua palavra, oportunizar ele que já está no São Paulo, já foi negociado com São Paulo,
já.
Iago Borducci. Zé Guilherme ganhou a função ganhou a titularidade, primeiro pela contusão do Juba e pela não entrega do
Borducci. Do Iago também. Volta os dois sem condições de jogo. Agora tem uma outra situação que também na coletiva, isso pra mim fica bem claro. Quando o Rogério Ceni elogia demais o Fred, fala que gosta muito do Fred, mas que como o Bahia contratou o Marco Moreno, que é o jogador de zagueiro pela direita, ele não vai ter condições de dar oportunidades a Fred como ele gostaria.
E o Fred é bem mesmo, acho um bom jogador.
Então é mais ou menos o que está acontecendo agora na defesa, é o que acontece em todos os setores do time. Você não vai tirar, por exemplo, o investimento que você faz no... Aí tá falando do Cauê Forquim, mas o Bahia investiu pra trazer o Sanabria.
Exato.
O Bahia, quer queira, quer não, pagou 500 mil pra poder ter o Kik.
Exato.
Até o final do ano, 500 mil de dólares. Então, assim, tudo isso...
Falei na oportunidade, inclusive, né? Não sendo oportunista aqui. Pra mim, o Bahia contratou errado lá no All-In. Foi lá no All-In pra trazer o Sanabria e trouxe o jogador errado. Tinha que trazer o Matias Palacios. Idade próxima, joga muito semelhante, posições... Você vê desempenho de um e de outro, traz o Sanabria. Enfim, característica de um jogador que o Bahia já tinha, de muita velocidade pelos lados, mas que contribui muito pouco para gols. Constrói muito pouco para gols.
A gente vai trazer o torcedor. Só uma pergunta, Valência. Cauli vai voltar mesmo? É que diz que o São Paulo já deixou de lado, já não tá usando, já tem um tempo que não joga para lá. E aí, o Cauli obrigatoriamente tem que voltar. Uma hora vai ter que voltar, né?
O contrato, se ele não bater as metas, ele volta pro Bahia, tem contrato com o Bahia. Mas assim, eu acho que não é uma volta de que você vai utilizar o atleta.
É uma volta que vai ter que negociar, se não vai pro São Paulo, vai pra algum lugar.
Outra agremiação, a gente vê agora...
Protocolar, né? É uma volta protocolar.
Por exemplo, essa questão do Iago Borducci foi muito engraçada, porque é o seguinte, eu acho que o Iago Borducci pensou duas, três vezes quando ele viu a barca que ele ia entrar no Internacional. Porque as negociações estavam praticamente sepultadas e sacramentadas com o Internacional. As duas propostas chegaram no mesmo momento, mas o Internacional, o Iago Borducci, estava praticamente assinado. Soube até que já estavam pensando em tirar a passagem já para poder o cara ir pro Rio Grande do Sul. Aí, de uma hora para outra, ele pensou melhor, opa, muda aqui tudo, pode ser o melhor caminho.
Melhor, né? Olha, só olhar para a tabela e só olhar pro desempenho dos times, né? E outra, e aí a gente vai olhar também para... Vai, o jogador também tem que ter essa inteligência. A quem ele vai chegar lá e disputar a posição? Hoje o Inter praticamente joga com dois laterais pelo lado esquerdo, né? Matheus, Bahia, de lateral de fato. Bernabé. E o Bernabé na segunda linha.
Isso, é.
Então ele chegaria pra disputar a posição. Claro, como lateral, ele também pode jogar nessa segunda linha, ainda que não performe bem. Eu
chegaria terceiro, né?
Exato, como terceiro.
Como terceira opção, né?
Bora, vamos lá. Mais dois torcedores aí, Everton Bruno.
O Fábio Mota, o Fábio, boa noite. Quem tá falando aqui é Jorge de Santo Inês. Parabéns pelas suas colocações. Isso não vai parar de existir nunca. Sou torcedor do Vitória, aquele torcedor doente, fanático. Não vai parar de existir nunca. Mas a minha opinião é: se o árbitro tivesse expulsado o Maurício, o Vitória não teria jogador expulso, não. O jogo ia caminhar para nossa vitória, né? Com redundância, a vitória do Vitória, e o Vitória ia sair daí vitorioso ontem. Mas infelizmente, né? Foi diferente. O Vasco de chamar para o lance de Kaká e do outro zagueiro. Mas primeiro, se ele tivesse chamado para o lance de Maurício, nada daquilo tinha acontecido. E o Vitória saía vitorioso. Mas você foi muito bem em fazer as comparações que já aconteceram no lance assim. Boa noite, um abraço a todos. Eu estou aqui na escuta de vocês.
Boa noite, Fábio. Boa noite, equipe Ben News, Antônio da Chapada e o Vermelho. O Vitória foi assaltado, mas não justifica o amadorismo de Luan Cândido, sabendo que tem várias câmeras filmando, ele faz o gesto daquele, prejudicou mais o Vitória. Mas o Vitória foi roubado, gafado. E Abel Ferreira é um vagabundo. Boa noite, Antônio da Chapada.
É, vamos lá, Reinaldo Oliveira. Você tem mais uma do Vitória e depois eu quero que vocês me digam essa escalação que me mandaram aqui do Bahia. Eu já vou trazer logo aqui pra ver o que é que vocês acham. Ronaldo, Marcos Vitor, David Duarte e Mingo. É, Roman, Rodrigo Nestor, Acevedo e Juba. Na frente, Forquinha, Alejo e Pulga. Nesse caso, como o Jean Lucas não tá jogando, tiraram ali do meio o Jean Lucas ou o Eric, né? Botaram três zagueiros efetivamente, Marcos Vitor, David e Ramos Mingo, tiraram o Ademir para promover o Forquinha. Vamos dizer que a briga ali entre Ademir e Forquinha, mas a ideia do torcedor é um 3-4-3.
E Roman não performa de rala.
É, isso quer dizer.
Mas peraí, calma, rapaz, deixa que você quer furar Reinaldo? Eu só trouxe a ideia. Venha, Reinaldo.
Poxa. Vamos lá, vá pensando na sua ideia aí. Daqui a pouco você fala sobre a escalação do Bahia. É, em relação...
Mandou calar a boca, me segura
não,
aí.
Não, mandei não. Se atém a sua insignificância aí que eu vou falar do Vitória agora.
Doutor. Em relação a Luan Cândido, ele pode ser enquadrado em dois artigos, tá? O 243F e o 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. O que é que diz o artigo 243F?
O que
é
que diz?
Ofender alguém, incluindo a equipe de arbitragem, em sua honra, por ato gestual ou termo injurioso. É, a pena prevista é de 4 a 6 partidas e multa. É o que eu já tinha lhe dito aqui, né? Justamente. E o 258, praticar ato contrário à ética ou à disciplina desportiva, ou desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, a pena é prevista de 1 a 6 partidas. Eu acho que está mais adequada a primeira, por causa do gestual, né? Mas vamos aguardar. Ele vai ser, claro, denunciado pelo STJD e aí sim a gente volta com esse assunto. Mas vamos ouvir o Fábio Mota? Né, Fábio Mota, que ontem estava todo mundo...
Só trazer para poder até para essa súmula. Ainda bem que o árbitro não pesou na súmula, né? Porque o Vitória seria reincidente.
Exatamente.
E poderia ter uma situação
mais
agravada.
Os gritos da torcida, tudo que aconteceu ontem.
Ele não colocou nenhum tipo de informação referente a essas movimentações. Tanto que ele bota aqui, não houve nada de anormal, motivo de atraso ao início de acréscimo. A partida foi acrescida em 9 minutos, ele explica o porquê dos acréscimos, mas não colocou nada do que aconteceu na atmosfera do jogo. Lembrando que isso não quer dizer muita coisa, mas é um embasamento, porque um promotor, ele pode acusar ou na hora de oferecer a denúncia, pode colocar, mas já não vai ter a súmula como um embasamento para essa ação.
Perfeito. Mas vamos ouvir o Fábio Mota, né? Ele que estava todo mundo ontem na expectativa de ter a coletiva do Jair para ver o que é que ele ia falar sobre o jogo, não teve. Vamos ouvir aí o presidente Fábio Mota.
Eu vi o jogo, ainda bem que o Brasil viu o jogo. Então, o Kaká levou 5 pontos no queixo. 5 pontos no queixo que o Kaká levou não foi por acaso, não foi por ser intencional, que foi relatado pelos jogadores, foi que o árbitro disse que não foi intencional. Intencional não, os 5 pontos foram no queixo. E isso desequilibrou a partida completamente. O Vitória era melhor, tinha 70% de posse de bola, estava fazendo um grande jogo, certo? E houve o desequilíbrio a partir do momento que não teve a expulsão pela agressão feita ao jogador Kaká. Passamos por isso ano passado com o Flamengo, situação idêntica, análoga, estamos acostumados, certo? Não quero vitimizar, mas é difícil fazer futebol no Nordeste, você já tem um investimento menor, você já viaja mais e tem que passar por esse tipo de coisa. Então é lamentável o que está acontecendo, muito lamentável. Nós, em protesto com relação a isso, nós não vamos fazer coletiva com o treinador, nós não vamos fazer zona mista. Estamos soltando a nota como Vitória e vamos fazer a representação. Obrigado a todos e parabéns aos envolvidos por tudo que aconteceu.
Pode representar, Fábio? Beleza. Ouvimos aí o Fábio Mota, né? E ele falou sobre a nota. Vamos soltar uma nota. E a nota que foi disponibilizada no site oficial do clube pelo Vitória foi em relação à declaração de Abel falando de Luan Cândido. Ah, você já conhece o histórico dele? Abel falou isso na coletiva.
Mas a coletiva de Abel, ela é... depois da de Fábio Mota.
Não, foi antes.
Foi antes?
Foi antes.
Ah, então pronto.
Foi antes. Primeiro foi a do Palmeiras. Estávamos esperando.
Perfeito.
A do.
Perfeito.
Do Jair não teve. Aí o Fábio Mota foi que veio. A do Palmeiras foi rápida, né? Aquele negócio. O adversário sempre faz uma coletiva mais rápida. Mas vamos ouvir aí o Luan Cândido falando dessa declaração de Abel e aproveitando, claro, se desculpar. Aquela bizarrice, né, que ele fez, tem que falar, é a verdade, né, um jogador cabaço para fazer isso numa Série A de Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Luan Cândido.
Primeiramente, queria pedir desculpa aí aos torcedores, aos jogadores, comissão, pelo gesto que eu fiz dentro de campo, mas isso é indignação, todos viram o que aconteceu. E também fiquei muito chateado pela fala do treinador adversário e queria saber esse histórico que ele falou que eu tenho. Sou um grande profissional e já venho mostrando isso dentro de campo e pode ter certeza que isso não vai mudar. E queria frisar aí o que histórico é esse que ele falou.
Beleza, ouvimos aí, né? Ele até perguntou qual é o histórico é esse aí. Aí o Vitória solta uma nota oficial dizendo que o Luan Cândido tem 223 partidas, só foi expulso na sua carreira 6 vezes. 4 direto e 2 com 2 cartões amarelos. Tora disse que até o Luan Cândido foi menos expulso do que o próprio Abel. Diz isso na nota. E é verdade, né? Se você for ver em números, realmente procede. Eu tô mandando pra Henrique aí uma filmagem que eu fiz ontem. tá? Do presidente Fábio Mota conversando com o auxiliar do jogo, né? Tanto ele quanto o Manequinha. É um flagra que eu peguei ontem no jogo, na pós-partida, quando tava saindo ali a arbitragem, aí o Fábio Mota tava ali na beira do gramado, falou com todos os seus atletas, e vê se chegou agora aí, Henrique, tá? E vamos ver o que o Fábio Mota batendo esse papo junto com o Manequinha, falando aí com o auxiliar, né? Número um do jogo.
Rodrigo Figueiredo.
Não, tem. Tá tendo um áudio ali de. Mas não dá pra ouvir, é, não dá pra ouvir. É, exatamente. Pronto, verdade, é verdade. Tá, tá acontecendo ali, viu, torcedor? Nesse exato momento, aparecendo ali no Benews TV. Se quiser dar uma chegadinha no Benews TV, é uma conversa pós-partida de ontem. Do Fábio Mota junto com o Manequinha falando lá com o
Rodrigo Figueiredo Henrique.
Isso.
Que foi ele que provocou o cartão amarelo pro Maurício.
Exatamente.
Ele foi que provocou, ele que indicou o árbitro para dar o cartão amarelo ao Maurício.
Pronto. Que é função dele também.
Exatamente. Exatamente. Foi flagra da gente ontem lá na beira do gramado, ontem lá do Barradão,
Fábio. E você viu a quantidade de policial que tinha ali também? Ali é tipo assim, não, tá amistoso, mas uma hora
se dessa a gente
pode pegar aqui.
Se segura. É, mas eu tinha uma outra imagem aqui, mas eu vou ver se eu acho, e aí eu jogo pra Henrique, porque... Não,
você tá um paparazzo danado.
Ah, mas você tem que registrar as coisas, né? Hoje em dia, na época do celular, você tem que registrar tudo.
Ainda mais com um celular desse,
no
hein?
Primeiro na tempo, Maria, no primeiro tempo...
É espetacular.
No primeiro tempo, na saída da arbitragem, todos os... O pessoal da comissão técnica e... o marketing, o pessoal todo, que tava aquela camisa vermelha e preta que fica ali sempre, sim. Em dia de jogos... Estavam ali esperando o árbitro sair e começaram a falar um bocado de coisa. Eu vou procurar esse...
Vários elogios.
É, vários elogios. Eu vou procurar aqui esse vídeo e eu mando pra Henrique.
Vá, Magrinho, analise aí você, Michel, esses detalhes, essas imagens e tudo o que aconteceu no Barradão.
O que eu fico a me perguntar é o que efeito tem uma representação? Sabe? O que efeito tem uma representação? O time é garfado... Gente, vou repetir aqui o que Michel falou e Fábio também. Você, da mesma forma que você é beneficiado, que você é contrariado, que você é garfado, se isso couber, você também precisa meter o dedo na ferida quando você é beneficiado, tá? Mas que efeito de fato tem uma representação do clube contra a arbitragem? Eu acho que é efeito zero. A gente já viu, por exemplo, representações contra árbitros que apita na Série A, e a punição da CBF, pelo menos
olá,
o ano
Magrini,
passado...
Olha, né? Quanta gente preto ali, e aí... Oh. Até o Fábio Mota tava ali, eu não tinha nem visto lá na hora, eu achei que era só o pessoal mesmo do staff.
Caramba!
Que estavam ali, aí entraram, foi no vestiário, foi no intervalo do jogo isso aí.
Caramba, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mais do que um time, dois times ali. E aí, Fábio, a gente percebe que a representação não surge efeito. Eu já vi há 2 anos atrás, o árbitro fez um papelão no jogo, e aí a CBF falou que ia punir o árbitro, né? Sabe qual foi a punição? Ele foi apitar a Série B.
Ele sai de ganhar 6 mil, que é o que ganha hoje um árbitro de Série A, pra ganhar 4.
Não, e a própria entidade...
Mas tem isso hoje?
Tem.
Sabe o que é que a entidade...
Mesmo eles recebendo um fixo, ainda está sendo via jogo.
Sabe qual é a...
Eu tinha essa dúvida, Valência, aí eu fui perguntar a uma pessoa lá da CBF. Lá.
Sabe qual é a ideia que a CBF passa, Fábio?
É.
Ó, esse árbitro aqui fez uma besteira daquelas. Onde é que a gente vai colocar ele? Na Série B. Por quê? Porque é uma merda.
Desvaloriza,
sabe?
A própria competição.
O meu produto é uma assim. Merda na Série B. Você tá entendendo? Se o cara foi mal, tá comprovado.
E
se é uma punição, ninguém vai punir se você não fez, você não cometeu o erro. É, se houver uma punição sem erro, dá o direito de você recorrer. Mas se você pune com todas as provas e você, da entidade maior do futebol brasileiro, coloca esse árbitro que atuou de forma negativa num jogo da Série A e você coloca ele na Série B, imediatamente você está desvalorizando o seu produto. Ou seja, a Série B é um lixo. O tudo que não presta na Série A, vamos jogar na Série B.
Eu também não concordo com isso, não. O certo era afastar mesmo, exatamente, deixar o cara 6, 7 jogos sem apitar, 10 jogos, o que foi, pronto.
Ô, irmãozinho, vem cá, bonitinho, você com o pessoal da arbitragem, da comissão, sentar num jogo e ficar analisando. Você vai fazer uma prova prática aqui agora. O que é que ele acertou, o que é que ele errou, o que é que ele fez aqui, tal, tal, tal. Mas quando você fala da representação, ela é muito mais um grito do clube para a federação. Mas uma coletiva, uma entrevista de um presidente do Vitória, como aconteceu ontem, e o fato de não deixar nenhum jogador, nem o treinador falar, ele traz o holofote pra ele, eu acho que dá uma repercussão em termos midiática muito maior do que a representação. É.
Agora, essa representação, pra mim, foi mais em posicionamento defensivo do próprio clube, do que ostensivo, do que atacar de fato e se sentir lesado pela arbitragem.
Não, mas a representação não é essa nota, não.
Do Vitória?
Não,
não, não,
a representação, inclusive, o Vitória nem pode fazer diretamente.
Mas o Vitória vai fazer via a Federação Baiana de Futebol, e a Federação via se achar pertinente.
Porque
ainda tem
o clube não pode se comunicar com a Confederação Brasileira. Então o clube envia para a Federação Baiana de Futebol. Se a Federação Baiana de Futebol entender que ela é, pode, e como na maioria das vezes ela faz o meio de campo, ela vai e emite pra CBF. Não é essa nota, não.
Tá,
a representação é uma coisa mais técnica, inclusive. O que eles tentam argumentar com lance, com descrição do que aconteceu e tal, com imagem de, não de vídeo, mas trazendo o que aconteceu no vídeo e tal. Essa é a representação.
Porque essa nota foi pra basicamente se defender.
Pra tirar um sarro com o Abel P. Ferreira, né?
E
ele tá se preocupando, você não tem noção.
Ah, tá. E defendeu a besteira que o jogador Luan Cândido fez, né? E que pode pegar um gancho, como o Reinaldo trouxe aí.
Mas é uma peça, pra mim, já tá trabalhando no departamento jurídico do Vitória. Não estou dizendo que o Luan Cândido não está arrependido do que ele fez, até porque qualquer ser humano estaria arrependido de ter feito um AM daquele tamanho. Eu falei igual você, não. AM daquele tamanho. Mas ele gravou um vídeo, já tá na peça, já da defesa do Vitória. Ó, ele se arrependeu do que ele falou.
Exato.
E uma nota dessa já vai pra poder ele já dizer assim: opa, e aqui, o técnico do time adversário
falou
aqui,
do meu jogador.
Ele teve aqui isso, aquilo outro. Ele vai ter que provar.
Agora, eu não sei, Reinaldo, pela gravidade da declaração, não declaração, né, mas do gesto, se no julgamento, porque os clubes hoje, Fábio, e você que está ouvindo a Itapuã, eles torcem para que os atletas sempre peguem um gancho
acima de quatro jogos por causa do efeito suspensivo.
Por causa do efeito suspensivo. Eu não sei, nesse caso, que é gravíssimo,
mas aí tem duas coisas que a Copa do Mundo acabou com esse estigma, que foi o seguinte: os casos do primeiro semestre, todos eles estavam sendo efeito suspensivo concedido, e na outra semana já tinha o julgamento por causa da Copa do Mundo. Então não tem nenhum tipo de processo em atraso. Então provavelmente um caso desses, ele sendo punido, conseguindo efeito suspensivo, em menos de uma semana já vai ter um outro julgamento no pleno, e aí provavelmente vai ser confirmada a punição. Então não tem muito, antigamente dava, porque o STJD gostava do protagonismo no final do campeonato, aí julgava 10, 15 processos tudo de vez pra poder chamar atenção.
Mas eu entendo o que Magrini estava questionando, né, se cabe nesse caso.
Isso, exatamente.
É a lei, acima de 4 jogos pode conseguir um efeito suspensivo.
Independente.
Não é garantido, mas você tem o direito a ter o acesso, e na maioria das vezes é dado.
Bom, a csbnews.com.br tem essas notícias lá, hein? Atenção, chuva de meteoros atinge Salvador essa madrugada.
Ixi.
Saiba como ver, tá lá no bnews.com.br. Traficante de Salvador tem 10 milhões bloqueados pela justiça. Olha a polêmica aí na política.
Opa!
Ângelo Coronel se declara como pardo 8 anos após se declarar como branco no TSE. Então, Ângelo Coronel mudou de cor. Amanhã a gente vai debater isso às 6h no BNews Agora, primeira edição. Acesse aí bnews.com.br.
Eu vi essa foto aí. Você casaria com a camisa do Bahia, Fábio Gomes?
Casaria. É pra você saber se minha mulher casaria comigo, né? 9h47, bora, vamos lá.
Cara, boa noite. Ô, Michel, se é Michel que tá falando aí, tem dúvida da expulsão, sem intenção também, você pode matar. Sem intenção também, brincando, posso dar um murro na cara de uma pessoa e dizer que foi sem intenção, derrubar ele, quebrar os dentes dele. Sem intenção, é expulsão, irmão. O árbitro já errou quando não expulsou o Murilo. Pegada de baralho, em baralhas. Começou indo dali.
Ah, mais um aí, solta mais outro. Vamos lá, 996-54-2750.
Amigos da Itapuã, um abraço. Triste aqui, Marcel Brandão. Lauro de Freitas, amigo. É pena que a gente não pode expor toda a nossa opinião como vocês podem. É muito pouco tempo. Mas, na minha opinião, o cara do Palmeiras tinha que ser expulso. O VAR, no mínimo, chamar. É, o lance de Kaká, o rapaz falou aí que ele foi de sola. Ele foi de peito e de pé, tanto que ele cortou a bola. Tá certo? Agora, ele pega primeiro na bola. Alguns analisaram, mas ele pega primeiro na bola. E depois, óbvio, atinge o cara. Agora foi uma entrada perigosa, tá? E o Juan Cândido é desespero, é fraqueza, né? Ser humano, é amador, tudo bem. E pra mim, com certeza, o lance de Tássia foi pênalti. Eu também olhei e reolhei, tá certo? Então, assim, um fracasso. Ele já não vai errar contra o Palmeiras, né? Um absurdo, um absurdo, um absurdo. Um abraço a todos.
É, obrigado, irmão. O Reinaldo tá aqui teimando e eu não vou entrar nessa discussão. Ele tá afirmando que não pegou na bola.
Não é teimando, não.
Não,
se você tá vê o lance tá várias vezes, quem toca na bola primeiro é o John Harris.
Não, e o que é que eu queria dizer? É que mesmo que ele tivesse pego na bola, não muda nada. Não tem nessa regra que diga que se pegar na bola primeiro, não há expulsão. Não é isso que é analisado.
E tá? Que não exista falta depois que você toca na bola.
Exato, você pode muito bem ter pego na bola e depois ter atingido o jogador, que é, porque antigamente nós somos mais antigos e dizíamos assim: pegou na bola primeiro, não é mais falta. Não é isso, você não pode entrar num carrinho, atingir a bola e depois a sua sola da chuteira e no tornozelo de alguém. Então o que leva em conta é justamente a intensidade. A gente leu a regra, tá na regra, tá? Então não existe isso de pegar na bola primeiro. Não vou ficar discutindo se pegou ou se não pegou. Mas isso não muda nada. Pegar na bola primeiro não tira a irregularidade. Basta você olhar aí, tem regra, você pesquisar, vai estar lá. Pergunta ao Dr. Google, que o Dr. Google vai explicar.
Viu, Fábio, que também carecia a expulsão. Se o Kaká foi expulso, Murilo deveria ser também.
Isso.
No caso da... Porque é um gestual parecido, né? O John Arias tira a bola para dar tipo um drible da vaca, né? No Kaká. E da mesma forma, o Baralhas faz isso no Murilo. Ele toca a bola com o pé direito, ponta da chuteira. O Murilo nem em nenhum momento vai na bola, acerta o pé do Baralhas e ficou por isso mesmo.
Analise rápido aí que já está na reta final. Ronaldo, Marcos Vitor, David Duarte e Mingo. Roman Gomes, Rodrigo Nestor, Acevedo e Juba. Furquim, Alejo e Eric Puga. Ele botou aqui um 3-4-3, né? Nesse caso ele liberaria o Juba pela esquerda e o Roman aberto pela direita. E lá na frente Furquim ganhando a posição de Ademir. E por esse contexto aqui, quem perde a posição é Jean Lucas barra Eric, né? Porque Eric hoje é o titular, mas o Jean Lucas tem jogado. E entraria mais um zagueiro, que nesse caso seria o Marcos Vitor.
Não, eu não tenho tanto apreço por conta da formatação do meio pra frente. Vou lhe explicar o porquê. Por exemplo, o Roman Gomes é muito mais defensivo do que ofensivo. Você não precisa dar liberdade para ele. Aí eu você colocaria o Cauê para poder fazer, na minha visão, um ala pela direita, ou o Ademir, que já fez ala pela direita durante o tempo. Só que o Ademir ia bater com o Cauê Furquim lá na frente. Então já teria esse problema. Do lado esquerdo, menos mal, porque o Luciano Juba poderia jogar como meia e o Eric Puga jogar mais aberto. Eu acho que o grande X da questão para mim é o Roman Gomes desse time aí, porque ele não seria um jogador para você dar liberdade e bater de frente ali.
Concordo. E se for para pensar o Bahia jogar com linha de 3, hoje o Bahia, quando ataca, já faz linha de 3.
Exato.
Então, não seria por mudança de postura ou de plataforma dentro de campo, já que o Bahia na fase ofensiva já constrói o seu jogo assim.
E agora tem duas formatações, né? Porque com Roman Gomes, David e Mingo, você tinha na primeira formatação com o Juba por dentro e o Eric Puga aberto. Isso. Com o Juba, você pode ter, ou com o Zé Guilherme, você pode ter o Puga por dentro como segundo atacante, e o Zé Guilherme fazendo a ponta, chegando lá até o final da linha de fundo. Então hoje você já tem, dentro da plataforma de jogo do Bahia, variações, com as mudanças e variações que podem acontecer durante os jogos.
Nesse esquema, o ponto frágil é exatamente o lateral direito. Ele não se encaixa nesse esquema porque não tem essa característica. Então eu não sou favorável a esse formato, não.
9h53, vamos lá com o torcedor. 996-54-2750.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Reinaldo Oliveira. Esse bobagem foi com o juiz de futebol, porque todo juiz de futebol falou que era para expulsar o seu Maurício, entendeu? E Luan Cândido também era para ser expulso, Kaká era para amarelo. Você nunca pitou um jogo, pô, entendeu? E você dizer que se fica 11 contra 11, o Vitória não perde o jogo. O Vitória não perde o jogo, entendeu? A sua opinião está completamente correta, a respeito, mas está completamente incorreta. Era para expulsar sim, seu Maurício. O Brasil todo se falou hoje. O Brasil todo se falou hoje que era para expulsão. Só o senhor que vem lá dizer que não era para expulsão. Pelo amor de Deus, boa noite. Carlos de Pituaçu.
Eu vou deixar o Michel responder, mas deixando claro que você não respeitou não, tá, Carlos? Respeitar é dar a sua opinião, defender como você defendeu, sem dizer... né? Sem perguntar se o Michel, onde é que o Michel apitou. E não foi só o Michel que disse isso, não. Eu vi vários dizer isso também, tá? E tá tudo bem. Eu disse aqui, inclusive, que eu tive dúvidas várias vezes. E talvez, se eu for ver o vídeo de novo aqui, talvez eu mude ideia. Talvez eu mude ideia. Só isso.
E claro que eu nunca apitei em lugar nenhum, que eu não sou árbitro de futebol. Lógico. Não sou árbitro de futebol. E... alguns árbitros e ex-árbitros, inclusive, né, que também já erraram bastante, é verdade, disseram que também não foi para expulsão, né? É só, se você pesquisar um pouquinho aí, você vai ver, por exemplo, um Carlos Eugênio Simo, que sinalizou que não era para expulsão. Enfim, é isso. E se você, como você disse, que 11 contra 11 o Vitória ganharia, é a sua opinião, claro.
A irmã de Nath também não vai ficar entendendo
isso. Aí
nessa,
depois,
né?
Você me diz os números da Mega Sena, que eu tô precisando. Feliz
que eu... Carlos Eugênio Sima concordou comigo, eu vou dizer que eu sou melhor que ele, né?
Amarelo, amarelo.
Acabei de ver o vídeo aqui. Rapaz, aprendeu muito esse Sima, viu?
99654-2750 mais 2, vamos lá.
Gino de Marechal Rondon, boa noite, Fábio. Boa noite, Zé. Boa noite, Expedito Magrinho. E boa noite a toda essa rapaziada aí do que faz Itapuã, Banhos. Ô, Fábio, meu irmão. Rapaz, não sou torcedor do Vitória, entendeu? Não sou torcedor do Vitória, mas, rapaz, o que estão fazendo com o futebol brasileiro? Tá pecando com esses árbitros, meu irmão. Entendeu? Isso é uma vergonha que fizeram com o Vitória ontem. Isso é uma vergonha, meu irmão. Eu vou perder, Fábio, meu tempo. Eu levanto 4 horas da manhã pra ir trabalhar, perder meu tempo pra ficar assistindo um jogo 9h30 da noite, pra ver os árbitros, entendeu? Fazer uma besteira, uma porcaria dessa, mano. Tô aqui assistindo aqui, Corinthians e Atlético Paranaense. Não muda nada esses árbitros, não muda nada, não melhora nada esses caras, meu irmão. É uma vergonha o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tá bem orgulhoso, Fábio. Comenta aí, Dinho de Marechal Rondon, boa noite.
Valeu, Dino. Um abraço, dá tempo de comentar, mas não. Reinaldo, seu destaque final do Leão.
Não, o destaque final é que amanhã o time volta aos treinamentos visando o jogo de segunda-feira. E vai ter Aeronego no domingo, 1h30 da tarde, para levar a delegação até o aeroporto, já que o jogo de segunda é um jogo importante, oitavas de final, jogo de ida. Um abraço, amanhã de manhã no Benews agora, primeira edição.
Mentira!
É verdade, viu? Desde confusão. E à noite a gente volta aqui com o programa Conexão Rubro-Negra.
Um abraço, Valença, seu destaque final.
Um abraço, Fábio. Bahia, que tem só jogo no dia 9, então vai ter uma semana tranquila aí. Por conta disso, amanhã o programa do Vitória vai de 8 às 10, mentira. Mas estarei de volta amanhã às 9 da noite e de manhã 6h30 com o nosso Fábio Gomes aqui.
Valeu, Michel Corbacho, um abraço, boa noite.
Valeu, um forte abraço de gol, Fábio, Valença, Magrini, Reinaldo e a toda a audiência da Itapuã FM.
Lógico que quem encerra o programa é nosso querido Magrini, e eu vou deixar o seguinte: amanhã o Rifeiro volta, tá? Amanhã às 6 horas da manhã, Cabelinho tá de volta. Ele volta às 4 da manhã no programa dele. E às 6 da manhã, o nosso rifeiro preferido tá de volta no Benews agora, primeira edição. Primo, beijo e você encerra, primo.
Tem a moto já?
Já. Lembrem-se: nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus.
Craques da Itapuã!
No meio.
Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Alô, torcedor! Nesta segunda, dia 3 de agosto, tem Copa do Brasil aqui! Itapuã. Pelas oitavas de final, jogo de ida, o Leão da Barra! Vitória encara o Furacão! Atlético Paranaense no estádio Arena da Baixada em Curitiba. Abertura da jornada às 20 horas, bola rolando às 21 horas, com narração de Marcos Mendonça. Comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, nesta segunda, dia 3 de agosto, Atlético Paranaense e Vitória, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que você ouve aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Paunelli!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã. Nesta quinta-feira, que bom que você tá aí ouvindo o programa Relax. Final de semana já está chegando. É, quando chega quinta-feira, o povo já fica esperando a sexta. Uma programação muito especial para você, como sempre. Programação padrão top de qualidade, Itapuã FM. Programa Relax, o nosso WhatsApp está aí, 719-8258-9750. Eu tenho aqui Vale Gás até as 2 da manhã, você participando no nosso programa. O programa que completa a sua noite é o programa Relax da sua Itapuã.
Relax Itapuã.
Agora 10:01 na Itapuã. Take her home.
Ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
nome da rádio é Itapuã FM. Sem história pra contar.
Itapuã.
Você, criança tão liberta, me tire peça a peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantinhos as canções de mimar, me deixa no galho da lua, do charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar, me deixa no galho da lua, do charme do sol, pra me despertar. Sem história pra contar.
Itapuã.
Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de minar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de minar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar.
Nosso programa Relax nessa noite maravilhosa. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. O nosso WhatsApp é o 71982589750. Tem Vale Gás aqui na Itapuã.